Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois, em tudo, a luz eterna e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida renovada e reprimida e redimida na paz ditosa e imortal. Nós rogamos então as bênçãos de Deus e de Jesus para todo o planeta Terra, para toda a humanidade, que estejamos, como sabemos que estamos, amparados e sustentados pelo amor, pela luz de Jesus. Pedimos, Jesus, que dê forças e sustentação aos nossos irmãos desencarnados que estão lutando para nos auxiliarem, para os nossos irmãos encarnados, médicos, enfermeiros, todos aqueles que estão trabalhando para que a nossa vida esteja tão normalizada quanto nós merecemos. Nossa leitura de hoje, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, todo aquele que se eleva será rebaixado. Naquela mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando um menino, colocou-o no meio deles e falou: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, este será o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus dois filhos e prostrou-se diante dele, parecendo querer pedir-lhe qualquer coisa. Ele lhe disse: que queres? Ela respondeu: ordena que estes meus dois filhos se sentem no vosso reino, um à vossa direita e outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabeis o que me pedis. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos. Disse-lhes então Jesus: é verdade que bebereis o cálice que eu vou beber, mas quanto a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim vos conceder o que pedis. Isso é para aqueles a quem meu Pai o tem reservado. Os 10 outros apóstolos, ouvindo isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Vós sabeis que os príncipes das nações as tratam com autoridade. Não deve ser assim entre vós. Aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, que seja vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Em um dia de sábado, Jesus entrou na casa de um dos principais dos fariseus para ali tomar a sua refeição. E aqueles que lá estavam ficaram a observá-lo. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus lhes propôs uma parábola, dizendo: Quando fordes convidados para bodas, não vos coloqueis no primeiro lugar, porque pode ser que outra pessoa mais importante do que vós se encontre entre os convidados, e é que aquele que vos convidou venha vos dizer: Dai o vosso lugar a este, e vós, envergonhados, sejais obrigados a ocupar o último lugar. Quando fordes convidados, ide tomar o último lugar, para que aquele que vos convidou possa chegar perto de vós e dizer: Meu amigo, vinde mais para cima. Então, isto será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 1 e 7 a 11. Estas máximas são as consequências do princípio de humildade que Jesus apresenta incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e com estas palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino dos céus é deles. Ele acrescenta: apresenta uma criança como símbolo da simplicidade de coração e diz: Aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tiver nenhuma pretensão à superioridade ou a ser infalível. O mesmo pensamento fundamental é encontrado neste outro ensinamento: Todo aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, que seja vosso escravo. E também neste: Todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, mostrando-nos grandes no mundo dos espíritos, aqueles que foram pequenos na terra, e muitas vezes bem pequenos aqueles que nela eram importantes e poderosos. É que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo o que realmente representa a verdadeira grandeza no céu e que nunca se perde: as virtudes, enquanto que os outros tiveram que deixar o que fazia a sua grandeza sobre a terra e que não se leva ao morrer. A fortuna, os títulos, a glória, o nascimento ilustre. Nada mais possuindo, chegam ao mundo, ao outro mundo, desprovidos de tudo, como náufragos que perderam todos os seus bens, até suas roupas. Eles só conservaram o orgulho que torna sua nova posição mais humilhante ainda, porque vê e resplandecente de glória aqueles que na terra eles espezinharam. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que ocuparam os mais altos postos em uma encarnação descem às mais humildes condições na existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Portanto, não procureis o primeiro lugar na terra, nem vos coloqueis acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, pois Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se for do vosso merecimento. Bem-aventurados os pobres de espírito. Todo aquele que se eleva será rebaixado. É muito interessante que nós ainda não tenhamos aprendido de verdade a vivência da humildade. Nós ainda, de alguma forma, queremos destaque. De alguma forma, nós queremos algum tipo de recompensa pelo nosso trabalho espiritual. Nós ainda buscamos, muitas vezes, a fama, e nós vemos essa preocupação mesmo entre os próprios discípulos de Jesus, que eram, apesar de já serem bastante elevados, não tinham ainda perdido as características da humanidade, ainda se preocupavam com as posições, ainda se preocupavam com o local de destaque, com o papel de destaque, como se o reino de Deus, como se nos ensinamentos de Jesus, ele não deixasse claro para nós, e nós estamos aqui com esse capítulo, bem-aventurados os pobres de espírito, todo aquele que se eleva será rebaixado. Por que que nós ainda procuramos destaque? Porque o orgulho ainda nos domina. Porque o orgulho ainda faz parte, ainda faz morada no nosso espírito. E isso é tudo o que nós devemos rapidamente buscar jogar fora de nós, nos limparmos desse orgulho, porque somente a humildade nos vai dar o passaporte para o mundo espiritual, para uma vida mais tranquila, para uma vida menos trabalhosa, menos penosa do outro lado. E mesmo aqui, enquanto nós estamos encarnados. A parábola sobre os lugares a serem ocupados também pelas pessoas, ele nos mostra que há um grande perigo em nós querermos ocupar ou ocuparmos uma posição que nós ainda não tenhamos conquistado e que, se o nosso orgulho nos leva a buscar essas primeiras posições, esse destaque, as circunstâncias, a própria vida vai se encarregar de nos colocar no nosso lugar, no nosso verdadeiro lugar. E essa parábola aqui da festa de casamento, ela é claríssima, porque ele diz: não procurem os primeiros lugares em nenhuma situação, porque todas as vezes que você tentar ocupar um lugar que não lhe pertence, o verdadeiro dono daquele lugar vai chegar e vai ocupar o espaço que de direito pertence a ele. É entre as posições mais pequenas, mais modestas, mais apagadas, é que nós devemos buscar nos colocar. O exemplo máximo, o maior de todos, em todas as situações, Jesus. Sua grandiosidade espiritual daria a ele o direito de nascer em qualquer palácio. Mas qual palácio da terra estaria à altura da grandiosidade de Jesus? Então, para dar o exemplo de humildade, ele chegou praticamente ignorado. Quem presenciou os primeiros movimentos de Jesus? Quem os que o viram em primeiro lugar? Animais e camponeses. Então, a primeira lição de Jesus no mundo foi a lição da humildade, foi a lição de não buscar nenhum tipo de destaque em momento algum. E diz aos discípulos que os grandes dominam os impérios pela força. Com ele e com os seguidores dele, não deveria ser assim, porque ele veio para servir e não para ser servido. E nós vemos esses exemplos repetidos entre os grandes missionários do Cristo ao longo dos tempos. Buscaram ocupar as posições mais humildes, as menos destacadas, para que o orgulho não quisesse brotar repentinamente e atrapalhar toda a sua missão, todo o seu trabalho, porque o compromisso deles com o Cristo sempre veio em primeiro lugar. A exemplo do Cristo, eles vieram para servir e nunca para serem servidos. Barcelli, num livro, eu não me lembro se é o Evangelho de Chico Xavier, ele coloca lá um comentário muito importante do Chico. Ele diz assim: vocês já prestaram atenção ao lerem o Novo Testamento, ao lerem o Evangelho de Jesus, que todas as pessoas que se aproximaram de Jesus foram buscar alguma coisa. Nenhuma foi lhe oferecer a menor coisa que pudesse ser. Só foram se servir de Jesus, mas lhe oferecer alguma coisa, nunca. E quando ele buscou os seus primeiros discípulos, Pedro, André, João, Tiago, eles perguntaram para Jesus: Senhor, onde moras? E ele diz: vem e vede. E diz para eles: eu não tenho nenhuma pedra onde recobrar a cabeça. E o William Caruso está me lembrando aqui, né, uma fala de Jesus, quando ele diz aqui sim, né, que dos nascidos de mulher, ninguém era maior do que João Batista, mas o melhor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Porque a verdadeira grandiosidade vem sim da humildade, do espírito de serviço ao próprio Cristo. E lembrando também do próprio Evangelho, quando nós vemos uma mensagem de uma rainha de França, uma realeza terrestre, quando ela diz que ela era rainha, mas que ela pensou que no mundo espiritual ela seria recebida como rainha, mas que nem mesmo como rainha ela foi sepultada, e que quando ela chegou no mundo dos espíritos, ela percebeu que, como ela mesma diz, que os degraus de um trono não conduzem ninguém ao céu. Quer dizer, há uma região do mundo espiritual que seja mais elevada. E ela ainda diz que viu lá, acima dela e muito acima, aqueles que aqui na terra ela nem sequer considerava que fossem homens, quer dizer, que tivessem sangue nobre, que fossem da nobreza, que merecessem alguma consideração da parte dela. Temos também a mensagem da irmã Rosália, quando ela fala da caridade moral e da caridade material. Ela diz assim que, quando estava na terra, ela prestou alguns favores a um pobre que vivia ali nas proximidades onde ela exercia o seu trabalho. Ela era uma irmã de caridade. No mundo espiritual, os papéis se inverteram. Agora, ela é que tinha que ir até aquele espírito que ela tinha ajudado como encarnado para poder pedir por sua vez, para implorar por sua vez a ajuda. Então, não vamos nos esquecer nunca de que a humildade, os Espíritos nos dizem, a humildade é a senha para que nós possamos nos aproximar de Deus. E orgulho é justamente aquilo que vai nos distanciar dele. Bom, como a gente está fazendo nesses nossos cultos, eu já havia falado no nosso culto e venho falando já algumas vezes lá na fraternidade, no nosso culto itinerante que acontecia aos domingos, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos entender que Deus nada faz de errado, que Deus não nos castiga e que essas enfermidades, essas calamidades que acontecem de tempos em tempos, é justamente para que desperte em nós o sentimento da humildade. O homem moderno, o homem do século XX, do século XXI, tem se esquecido de Deus. O homem tem se colocado no lugar de Deus. O homem tem se endeusado, quando não endeusa as coisas materiais, as conquistas materiais. E é preciso que isso sofra uma reviravolta. E é o que está acontecendo. Nós agora estamos nos preocupando muito mais uns com os outros do que conosco mesmos. Foi preciso uma grande dor, foi preciso um acontecimento muito triste para que nós possamos, para que nós pudéssemos despertar espiritualmente. Então, eu fiz uma pesquisa sobre a importância e a necessidade da manutenção do pensamento positivo, da vibração, principalmente nesses momentos. Não é segredo para ninguém que pensamento é criação. O nosso pensamento cria. E se o nosso pensamento cria, se da nossa boca sai o que está cheio, o coração, também da nossa mente pode sair e sai aquilo de que está cheio o nosso coração. Se nós estamos entristecidos, magoados, revoltados, os nossos pensamentos, eles reproduzirão o que vai no nosso íntimo. E nós sabemos que pensamentos semelhantes buscam pensamentos, vibrações elevadas buscam vibrações elevadas, vibrações de baixo teor buscam vibrações de baixo teor. Então, olha as anotações que eu pesquisei lá no site onde falei, né, www.guia.eu.no.br. Eu, H de homem, E de espírito, U de universo. Lá existem centenas e centenas de assuntos relacionados à doutrina espírita que podem ser pesquisados, que podem ser estudados. Então vamos ver o que o André Luiz diz para nós num de seus livros, demorar muito para eu pesquisar obra por obra, mas lá é uma página totalmente confiável. Então, olha o que, que o André Luiz diz para nós em uma de suas obras. O pensamento, força viva e atuante, tem a velocidade da luz. Então, atinge regiões, dimensões longínquas. Chegam até onde nós os enviamos com uma velocidade estrondosa. E que tipo de pensamento nós queremos enviar para a humanidade? É essa a ocasião da gente pensar. Nós vamos buscar pensamentos luminosos, altruístas, de saúde, de confiança, ou vamos nos entregar ao desespero, ou vamos nos entregar ao pânico? André Luiz continua. O pensamento é, sem dúvida, força criadora da nossa própria alma, e por isso mesmo é continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Os espíritos ensinaram, Kardec repetiu tantas e tantas vezes nas suas obras, o pensamento é a alma que se transporta. Quando nós pensamos em alguém que esteja longe, é a nossa alma que se transporta até aquele local. E que tipo, então, de energia nós vamos criar? Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, porque são como manchas escuras, é como uma matéria pegajosa, dizem os espíritos. Eu hoje compartilhei aí um texto do André Luiz, que está no livro No Mundo Maior, um passeio de André Luiz, o Aniceto e um outro companheiro do André Luiz, que eu não me recordo quem foi agora. Eles andando pelas ruas do Rio de Janeiro, me parece que numa época de carnaval, então o Aniceto chama a atenção dos outros dois espíritos para as colônias de vibriões, de energias negativas que criavam vida, vagando nas ruas, e as pessoas, sem a mínima noção do que estava acontecendo, transitando no meio daquelas energias. E é claro, o Aniceto chama a atenção para o seguinte, que aquelas pessoas viviam de maneira tão descuidada no ponto de vista do pensamento, que aquelas energias, aqueles vírus e bactérias aderiam às roupas, ao corpo material daquelas pessoas e eram transportados, e que se eles persistissem naquele tipo de padrão vibratório, aquelas energias poderiam adoecer o corpo físico daquelas pessoas. Então, é o momento de buscarmos vibrações positivas, confiança em Deus, confiança em Jesus, prece, quando estivermos tristes, quando estivermos preocupados, vamos fazer uma oração, vamos ouvir uma música que seja uma música elevada, vamos ler uma obra espírita, uma obra evangelizada. Não vamos deixar que esses pensamentos nos dominem. Vamos enviar boas vibrações aos nossos irmãos adoecidos. Eles já estão com o padrão vibratório muito baixo, muito preocupados com a situação. Os familiares, então, também com pensamentos muito negativos, e é preciso que a gente, então, essa nossa vibração. Alguém aqui, eu perdi, o pensamento é uma energia viva e plasticizante. Isso é uma energia viva e é uma energia que pode se materializar, né? Ela pode tomar as mais diferentes formas. Lembrando aqui, eu não me lembro mais, faz tempos, muito tempo que eu li essa informação em um livro espírita. De repente, num determinado momento da espiritualidade, alguém, um espírito, começou a ver subir formas de cruzes brilhantes, de um ouro muito brilhante. E o espírito perguntou para o outro assim: que é isso? O que está acontecendo? Aí ele disse assim: vamos seguir de onde vêm essas formas de cruz, que nós vamos encontrar. E eles seguiram e chegaram a um local onde um sacerdote estava em profunda oração, deixando que o seu amor, que o seu coração falasse, transbordasse de amor e de gratidão a Deus. E o contrário também existe. Os nossos pensamentos negativos, ruinosos, eles também se materializam de uma forma pegajosa, de uma forma doentia, muito escura. Então, é isso que eu queria alertar os nossos irmãos: a necessidade da vibração do pensamento. Nós vamos, então, agora encerrar a nossa fala, o nosso culto, fazer o nosso encerramento. Mestre Jesus, espíritos amigos, antes de agradecermos por tudo, nós ainda temos alguns pedidos a fazer. Que em seu nome a espiritualidade amiga possa colocar nessa água que está exposta sobre a mesa energias de saúde física e espiritual para cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o nosso merecimento. Que possam ser também, Jesus, energias, medicamentos tranquilizantes que possam acalmar o nosso espírito, que possam reforçar a nossa confiança no Pai. Pedimos ainda mais uma vez, em favor de toda a terra, que o seu amor, Jesus, envolva a cada coração, encarnados ou desencarnados, enfermos ou sãos, bons ou maus, todos nós confiamos na sua proteção e no seu amor, e a ela nos entregamos como uma criança que busca o aconchego do próprio Pai. Assim, Jesus, profundamente agradecidos por tudo quanto temos recebido do seu amor, da sua misericórdia, nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos, te pedindo mais uma vez que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor, e que assim seja. Muito obrigado a todos e que Deus nos ampare e nos sustente.